Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e a emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 29 de agosto de 2024. Neste momento, aqui em Washington, na capital americana, estão 32 graus. Convosco na primeira meia hora desta emissão, na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Jean Faria. O nosso engenheiro de som é Xiogang Chang. E vamos aos tópicos internacionais. Comandante do Jihad Islâmico morto em intensos combates na Cisjordânia. Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos avistou-se com o presidente da China. Como sempre, nossos primeiros 30 minutos são centrados em Angola, onde a companhia americana pagou milhares de dólares em subornos a entidades angolanas.
Entre 2011 e 2017, a consultora BCG enviou dinheiro a partir do escritório em Lisboa, Portugal, para contas offshore controladas por intermediários ligados a responsáveis angolanos e membros do MPLA.
O governo prossegue com privatizações, analistas sublinham necessidade de transparência.
Preciso que o Executivo faça pautar os órgãos competentes que ponham as coisas todas em pratos muito limpos. O país só tem a ganhar, que haja essa ponderação, essa cautela.
Vamos também abordar a situação de dezenas de famílias em situação desesperada na província de Malanje. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Vamos agora aqui às notícias do mundo. Tropas israelitas mataram o comandante local do movimento Jihad Islâmico, apoiado pelo Irão, na Cisjordânia, e quatro outros militantes num tiroteio durante um dos maiores ataques neste território ocupado por Israel. Os militares disseram ter morto Mohammad Jaber, conhecido como Abu Suja, o chefe de uma rede de combatentes no campo de refugiados adjacente de Nur Sant, durante uma troca de tiros em torno de uma mesquita na cidade de Tulkam, na qual outros quatro combatentes palestinianos também foram mortos. Quinta-feira, as forças israelitas continuavam a bombardear áreas em toda a faixa de Gaza na sua batalha contra militantes liderados pelo Hamas. Autoridades de saúde palestinianas disseram que os ataques militares israelitas mataram pelo menos 34 pessoas. O Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, manteve hoje conversações com o presidente chinês Xi Jinping. O conselheiro da Casa Branca encontrou-se com Xi na tarde desta quinta-feira, segundo a mídia estatal, no final de 3 dias de negociações com ministros das Relações Exteriores, Wang Yi e outras autoridades. Sullivan, o primeiro Conselheiro de Segurança Nacional americano a visitar a China desde 2016, enfatizou a importância da estabilidade no tenso estreito de Taiwan, ao reunir-se também com o alto chefe do exército chinês, Zhang Yuxia, na sede da Comissão Militar Central em Pequim. A visita de Sullivan ocorre no momento em que a China se envolveu em disputas de segurança com os aliados Estados Unidos, Japão e Filipinas. As duas autoridades concordaram em realizar uma ligação entre os comandantes de teatro dos dois lados no futuro próximo, acrescentou o comunicado da Casa Branca. Sullivan também levantou a importância da liberdade de navegação no Mar do Sul da China, onde a China e as Filipinas entraram em confronto nos últimos meses, e da estabilidade no estreito de Taiwan, disse Washington. Zhang, por sua vez, alertou que o estatuto da ilha autónoma, Taiwan, era a primeira linha vermelha que não pode ser cruzada nas relações China-Estados Unidos. Um ex-oficial da defesa russo foi detido hoje sob acusações de fraude, segundo a mídia estatal russa. A detenção marca a mais recente prisão de um alto oficial militar na Rússia. O ex-vice-ministro da defesa, Pavel Popov, foi detido sob suspeita de cometer fraude e pode ser condenado até 10 anos de prisão se for condenado, informou a mídia estatal russa esta quinta-feira. Popov serviu como vice-ministro da defesa de 2013 até junho de 2024, quando foi demitido por decreto presidencial. A sua prisão parece fazer parte de uma repressão mais ampla ao abuso do poder nos escalões superiores das forças armadas russas. Autoridades ucranianas relataram hoje uma terceira ronda de ataques de drones russos em 4 dias, com as defesas aéreas a abaterem cerca de 18 drones. Sergei Popko, chefe da administração militar da cidade, disse no Telegram que nenhum dos drones atingiu os seus alvos. A POCPO disse que os destroços de drones abatidos atingiram edifícios residenciais em 3 distritos da capital Kiev, mas não relatou nenhuma vítima. O Ministério da Defesa da Rússia informou que abateu 6 drones ucranianos hoje, com interseções ocorrendo nas regiões de Belgorod e Bryansk e na península da Crimeia, que é ocupada pela Rússia. A produção iraniana de urânio altamente enriquecido continua e o país não melhorou a cooperação com o órgão de vigilância nuclear da ONU, indicam relatórios deste organismo vistos pela Reuters. O armazenamento iraniano de urânio, na forma de hexafluoreto de urânio enriquecido com até 60% de pureza, cerca dos 90% do grau de armamento, cresceu cerca de 22,6 kg para 164,7 kg. Um tribunal de Hong Kong considerou culpado de sedição dois jornalistas pela sua cobertura de manifestações pró-democracia em 2019. O antigo editor-chefe do Sun News, Chung Pui Kwan, e o antigo editor-chefe interino, Patrick Lam, foram considerados culpados de conspirarem para publicar e reproduzir informação de caráter sedioso. Ambos estão em liberdade sob fiança. Foram os serviços de inteligência dos Estados Unidos, a CIA, quem descobriu um plano de apoiantes do Estado Islâmico para atacar em concerto a cantora Taylor Swift em Viena, na Áustria, no início do mês, revelou o vice-diretor da organização, David Cohen. Cohen disse que os suspeitos do plano frustrado para atacar os shows de Taylor Swift em Viena no início do mês visavam matar dezenas de milhares de fãs.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A empresa de consultoria americana Boston Consulting Group pagou milhões de dólares em subornos para conseguir contratos em Angola, mas aceitou agora devolver mais de 14 milhões de dólares em lucros obtidos em negócios com o Ministério da Economia e o Banco Nacional de Angola. A conclusão é do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, divulgado ontem em Washington, que revela que o esquema foi colocado em prática entre 2011 e 2017, durante o consulado do falecido presidente José Eduardo dos Santos. As autoridades angolanas contactadas pela Voz da América ainda não reagiram. Álvaro Lugero Andrade.
A investigação do Departamento de Justiça americano concluiu que entre 2011 e 2017, a consultora BCG enviou dinheiro a partir do escritório em Lisboa, Portugal, para contas offshore controladas por intermediários ligados a responsáveis angolanos e membros do MPLA. A nota diz, e cito, certos funcionários da BCG em Portugal tomaram medidas para ocultar a natureza do trabalho do agente para a BCG, quando surgiram questões internas, incluindo a retroação de contratos e a falsificação do alegado produto de trabalho do agente, fim de citação. No processo, a consultora concordou em pagar a um agente com ligações às autoridades angolanas entre 20% e 35% do valor dos contratos que ganhou, encaminhando dinheiro através de 3 entidades offshore diferentes. No total, a consultora ganhou 11 contratos com o Ministério da Economia e um com o Banco Nacional de Angola ao longo dos 6 anos de trabalho, o que lhe permitiu obter receitas de 22 milhões e 500 mil dólares. Depois da denúncia de corrupção, a empresa fechou o escritório que tinha em Luanda e sublinhou que continuou a reforçar significativamente os seus procedimentos em conformidade com legislação, controlos internos e formação. Apesar das provas robustas contra a empresa, segundo uma nota publicada pela consultora na sua página também ontem, o Departamento de Justiça decidiu não processar a BCG ao abrigo da Lei de Práticas de Corrupção no Estrangeiro por conduta relacionada com as atividades de determinados funcionários em Angola. Este posicionamento decorre do facto da consultora ter participado com a Justiça, adotado práticas de transparência e aceito um acordo com o governo americano para desembolsar 14 milhões e 400 mil dólares que lucrou com os negócios em Angola. A Boston Consulting Group é uma empresa americana de consultoria de gestão global fundada em 1963, com sede em Massachusetts, e também teve negócios com a Sonangol, nomeadamente durante a gestão de Isabel dos Santos, filha do então presidente José Eduardo dos Santos. A Voz da América contactou os responsáveis da comunicação institucional da Presidência da República, do Banco Nacional de Angola e da Procuradoria-Geral da República, mas até agora não obteve qualquer resposta.
Obrigada, Álvaro. O processo de privatizações levado a cabo pelo Executivo angolano através do IGAP está a seguir o seu ritmo normal, segundo o Executivo. Algumas empresas mais significativas a privatizar são a Unitel, detida pelo Estado a 100%, apenas 15% vai ser agora vendida em bolsa. Há também a Ensa e o BFA. Especialistas ouvidos pela Voz da América mostram-se divididos em relação à transparência e eventual retorno satisfatório aos cofres do Estado. Esta é uma reportagem assinada pelo Manuel José.
Em relação às que já foram privatizadas, o economista Carlos Rosado de Carvalho entende que os pressupostos para aferir a sua transparência estavam lá, quanto às que estão em curso, como por exemplo o Banco BFA, a Ensa, bem como a Unitel, estão a assegurar as condições para que se verifique a transparência.
Privatizar agora o BFA. A Ensa também vai ser privatizada, mas ainda não há assim muita informação. Do resto, são empresas, pequenas empresas lá da Zona Económica Especial, aquilo não vale nada. Acho que o processo é mais ou menos transparente.
O presidente da AI, Associação Industrial Angolana, José Severino, tem algumas dúvidas sobre essa transparência.
É preciso que o Executivo faça pautar os órgãos competentes, que é o IGAP e o Ministério das Finanças, ponham as coisas todas em pratos muito limpos. Não vamos fazer das privatizações pomos de discórdia. O país não precisa de criar pomos de discórdia para que as privatizações sejam feitas com lisura, transparência e bem da eficácia que o país precisa. Criação do ambiente de negócios é a melhor forma de abrir o país ao investimento estrangeiro.
Atendendo ao atual cenário de crise financeira em Angola, quem serão os potenciais compradores destas grandes empresas do Estado? O professor de Economia, Heitor Carvalho, entende que por cá...
É não haver dinheiro, né? E as pessoas que têm dinheiro são as politicamente expostas. É um risco.
O risco manifestado pelo professor de Economia, o número 1 da AIA, Associação Industrial Angolana, José Severino, sobre esse aspecto, tem um entendimento diferente.
Está quebrado, não. Há acumulação de capital em vários grupos. Os que são crescendo, estão aí mesmo nós. Temos muita gente aguerrida. O país só tem a ganhar. Que haja essa ponderação, essa cautela.
O coordenador do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola, Heitor Carvalho, antevê grandes ganhos para o Estado se estas empresas forem bem vendidas.
Elas são lucrativas, não é? Elas trazem rendimento. É Dubai correu bem. Vão trazer uma entrada imediata de dinheiro para o Estado. Vão vendê-las, não é? Pode ser útil para as necessidades do Estado neste momento.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Como a Voz da América noticiou recentemente, o Serviço de Investigação Criminal, o SIC, deteve 46 chineses envolvidos numa rede que controlava mais de 400 jogos de apostas online. O SIC revelou agora que a organização que geria clandestinamente um casino online a partir de uma sala no Hotel Sunshine, no Teletona, tem cerca de 200 funcionários, entre os quais 103 angolanos e que dezenas brasileiros caíram nas mãos desta rede. João Santa Rita.
Numa nova operação realizada ontem nas instalações do Hotel Sunshine, o SIC apreendeu 223 computadores de alta qualidade e 113 telemóveis de diversas marcas. Os angolanos que trabalhavam na organização desempenhavam funções nas áreas de marketing e interação com os jogadores, usavam perfis falsos nas redes sociais para promover a atividade criminosa e tinham um salário mensal de 150 a 200 mil kwanzas, portanto entre 180 e 220 dólares. O Novo Jornal disse ter tido acesso a alguns vídeos, partilhados pelo SIC, com denúncias que vários brasileiros fizeram com relação ao sistema fraudulento de burla virtual em que perderam grandes quantidades de dinheiro. Nesses vídeos foi possível verificar que existe também um grupo de homens e mulheres que fazia a publicidade dos jogos no Brasil, exibindo dinheiro no sentido de aliciar os usuários. Eles disponibilizavam um link para as plataformas de jogos, pediam aos jogadores para fazer uma transferência de 15 reais, cerca de 3 lolas, com a promessa de que essa aposta resultaria num retorno de 500 reais, 100 dólares. As probabilidades de ganhar uma partida de jogo eram nulas. O diretor do Gabinete de Comunicação Institucional do SIC Geral disse que, com base nas denúncias, o SIC vai procurar trabalhar com as autoridades brasileiras para se apurar a veracidade dos factos.
Obrigada. Era o João Santa Rita. O segundo censo populacional de Angola desde a independência vai iniciar-se no próximo dia 18 de setembro e vai prolongar-se durante 30 dias, anunciou o Instituto Nacional de Estatística de Espanha, que está a cargo da operação. O Instituto disse ter levado a cabo uma série de atualizações do processo, fornecendo também treino a assistentes técnicos a nível provincial, municipal e comunitário. O organismo espanhol diz que está agora estabelecida a estrutura para o começo do Censo Geral Populacional a partir de 19 de setembro. No último censo, realizado em 2014, Angola restava uma população de 27.789.000 habitantes. É 1:15 PM aqui em Washington e esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português que pode escutar na onda curta 12.080 e 17.655. Estamos também em FM através das nossas rádios parceiras em Moçambique, na Bissau e Cabo Verde e também em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em direto, no nosso site voaportugues.com. Pode também seguir-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e X. A referência é Voa Português e também pode escrever-nos através do nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E amanhã, sexta-feira, o nosso África Agora vai falar da campanha eleitoral em Moçambique. O nosso convidado é o Dércio Alfazema. Se tiver alguma pergunta ou algum comentário, poderá enviá-lo através do nosso número do WhatsApp. Repetimos, mais 1-202-251-9466. E vamos agora até Malanje, onde dezenas de famílias que perderam as suas casas nas inundações em abril, nas aldeias de Matamba e Combo, nos arredores de Malanje, continuam a viver uma situação muito precária, com doenças a afetarem adultos e crianças. 83 crianças estão mesmo em situação de risco, conforme nos conta agora o Isaías Soares.
136 famílias sinistradas das duas aldeias continuam a residir em áreas inseguras, como resultado das inundações que afetaram 653 pessoas e destruíram 134 casas. Madalena Afonso, 34 anos, afirmou que a condição de vida é precária.
Queremos ajuda, as crianças não estão a desenvolver bem, crianças toda hora é febre. Aqui onde nós estamos é distante para a cidade. No momento, você não tem dinheiro para apanhar o táxi para levar a neném, criança no hospital. Como é que nós façamos? E aqui não estão a discutir nada, nem escola, nem hospital, não temos.
Os sinistrados submetidos ao frio e ao calor temem por mordeduras de cobras e aumento da fome com a destruição das lavras pelas inundações. Paula Joaquim, 40 anos, vive numa casa de chapa, com 5 filhos menores.
Temos bué de frio, mosquito também, não estamos a falar mais. Estamos precisando de chapa, conseguimos fazer o quê? Zadobo.
Paulo Manuel tem 43 anos.
Eu vivo com a minha esposa e meus filhos. Tenho 5 filhos. A vida das crianças sempre febre não está a acabar. Vida dos mosquitos.
A administradora municipal adjunta de Malanje para a área política e social das comunidades, Aidne Lameirão, garantiu que as aldeias lesadas foram cadastradas numa parceria com o governo provincial e a Cruz Vermelha de Angola para receberem apoios. Chapas de zinco para a construção de novas residências em locais seguros serão entregues às vítimas nos próximos tempos.
Esta questão deles terem construído em chapas foi já uma acomodação interna que as mesmas famílias decidiram, porque o normal seria retirar aquelas famílias e juntarem-se as famílias aqui ou no município sede, famílias mais próximas, para numa primeira instância fazer esta acomodação provisória até que se crie e se reúna condições para a cautelar.
O posto médico mais próximo das aldeias afetadas está localizado a cerca de 10 quilômetros na sede do setor Quibinda, enquanto a administração municipal aguarda por verbas para a construção de uma unidade de saúde. As aldeias Matamba e Combo estão sob um lençol de água e, com as chuvas fora do normal, são propícias para inundações. Isaías Soares Malandes para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com os Jogos Paralímpicos que se iniciaram oficialmente ontem em Paris. Com a cerimónia de abertura, assistiram cerca de 65 mil pessoas. Espetacular! Como se diz em português, foi uma cerimónia à grande e à francesa. Foi uma cerimónia que decorreu no centro da cidade, nos famosos Campos Elíseos, terminando na Praça da Concórdia, com um apelo à concórdia e uma revolução da inclusão. 48 países africanos representam o continente nos Jogos Paralímpicos, menos 5 em relação à edição de Tóquio de 2020. Estão lá Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. A edição dos Jogos Paralímpicos contou com a presença de mais países africanos foi a edição de 2012, realizada em Londres. Nesses jogos, 55 países africanos participaram. E agora o futebol. Começamos com Moçambique. A Federação Moçambicana de Futebol e o treinador Chiquinho Conde chegaram a acordo para um novo contrato de 19 meses, o que significa que Conde estará à frente dos Mambas até depois do CAN 2025 em Marrocos, que decorre entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. Mambas têm um jogo de qualificação na sexta-feira da próxima semana contra o Mali. Voltam a jogar no dia 10 contra a Guiné-Bissau, no Maputo. Em relação às qualificações para o Mundial de 2025, a combinação nacional, que partilha a liderança do grupo G com a Argélia com 9 pontos, só volta a jogar em março do próximo ano. Em Espanha, hoje, um jogo importante para o campeonato. O Real Madrid está nas Ilhas Canárias para defrontar o Las Palmas. Se ganhar, passa para o segundo lugar com 7 pontos, os mesmos que o Villarreal, menos 2 que o Barcelona, que entretanto recebeu uma má notícia. O jovem Marco Bernal, de 17 anos de idade, não vai jogar mais esta época depois de se lesionar no último jogo. Ligamentos no joelho, vai ser operado. Barça com muitos meio-campistas lesionados. Frankie de Jong, Gavi e agora Bernal. Ontem, Atlético Madrid empatou a 0 golos com o Espanhol. O moçambicano Reinildo Mandava entrou como suplente. Atlético tem 5 pontos, uma vitória, 2 empates. E ainda no futebol temos um estudo interessante sobre o valor das transferências nesta janela de transferências e comparação com 2023. No total, os gastos com transferência caíram 13%, de 8.180 milhões de euros para 7.080 milhões. A Primeira Liga Inglesa continua a ser quem mais gastou em transferências este ano. Foi um total de 2.190 milhões de euros, embora isso seja uma queda de 11% em relação ao ano passado. No que diz respeito às outras quatro ligas dos chamados cinco grandes, a Série A de Itália aparece em segundo lugar com 917 milhões de euros, uma subida de 16,5% em relação ao ano passado. A Liga Francesa também aumentou quase 1%, gastando esta época 751 milhões de euros. Segue-se a Bundesliga da Alemanha, onde foram gastos 626 milhões de euros em transferências. Aqui uma grande queda em relação ao ano passado, mais de 20%. E depois a Liga Espanhola, que registrou um ligeiro aumento de 3,5%, gastando esta época 533 milhões de euros. Em sexto lugar está a Liga Saudita, que, contudo, esta época gastou menos 75% do que o ano passado. Este ano, os clubes da Liga Saudita gastaram 217 milhões de euros. O ano passado tinham gasto 874 milhões. A Primeira Liga de Portugal aparece em oitavo lugar. Este ano foram gastos 146 milhões de euros em transferências contra 191 milhões o ano passado. Portugal aparece atrás do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, onde este ano houve um aumento de 135% em gastos com jogadores em relação ao ano passado. E isto, diz o estudo, deve-se à chegada de investimentos estrangeiros nos clubes brasileiros. Este ano os clubes brasileiros gastaram 151 milhões de euros em transferência. O ano passado só tinham gasto 64 milhões.
Nuvens negras de poeira, que resultam de novas detonações de explosivos, continuam a cobrir os céus de 8 bairros de Moatize, na província Tete, centro de Moçambique. A população deu, há 2 semanas, ultimado 30 dias à empresa mineira Volcam para resolver o problema da poluição. A reportagem é do André Catoeira.
Em carta datada 13 de agosto, dirigida à mineradora Volcam, os moradores de Moatize denunciam que a coabitação com a exploração tem-se configurado um crime contra a humanidade devido aos graves problemas de saúde causados pela poluição e exige que a empresa tome todas as providências urgentes e necessárias para mitigar o impacto negativo e nefasto da extração mineira. Portanto, 2 semanas depois de um ultimato de 30 dias, os problemas continuam sem um fim à vista, realça a moradora Rita Jacinto.
Nós não temos nem água, carvão, não vale a pena, estamos a comer poeira todos os dias. Água não temos, estamos a viver como. Pior aqui no 1º de maio, assim desde manhã, nós estamos de tipo, somos animais.
Outra residente, Florinda Marcos.
Com esse carvão aqui, com a poeira que chega nas nossas casas, eu não consigo respirar muito bem. Também aqui não conseguimos mais estender farinha. Para estender farinha é preciso ir na casa de alguém que você conhece, no bairro 5. Se você não tem alguém lá no bairro 5, você não consegue mais estender farinha.
Ricardo Rogério, também morador de Moatize.
A fumaça a sobressair de lá dentro da mina, a voar só para esta zona aqui, ok? E aquela toda poeira acaba caindo acima de nós.
O ativista social e membro da Rede Africana Juvenil em Moatize, Pinho Pires, refere que a saúde da população e o comércio estão a degradar-se e a piorar a cada dia com a poluição de água e do ar.
O principal problema é a poluição mesmo do ar. Há muitas poeiras que acabam afetando as comunidades. A mineradora está mais próxima das comunidades. Então, todas as operações que se faz dentro da mina, todas as poeiras elas se estendem para as comunidades. Então, praticamente, as comunidades elas não conseguem deixar, por exemplo, a roupa fora, deixar a água fora, deixar a farinha branca fora. Assim como os outros utensílios domésticos têm sido difíceis. O outro problema é a questão da detonação. Quando eles detonam as pedras, todas as pedras, muitas das vezes, acabam sobrecaindo sobre algumas casas de famílias e as famílias acabam criando problemas, por exemplo, de habitação. Rachas, trinca, infiltração, às vezes desabamento mesmo de algumas casas. Já aconteceu isso cá em Moatize.
Já a Semântica Rimani, jurista e ambientalista, que acompanha há 20 anos os problemas ambientais em Tete, observa que são visíveis mudanças de qualidade de ar e, apesar da ausência de análises laboratoriais que confirmem, dá razão às reivindicações da poluição levantadas pela população.
Eu acredito realmente, por aquilo que vi, que a comunidade tem razão para estar a reagir, a queixar em relação à situação que foi apresentada. Acredito que esteja a haver alguma poluição atmosférica, sim. A que nível? Não sei dizer.
A também diretora do Centro Terra Viva diz que é preciso acudir à população e mostra-se cética quanto à resposta da Volcam e das autoridades locais. Falou-vos de Tete, André Catoeira, para a Voz da América.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. É 1h28 da tarde, quase 1h29 da tarde aqui em Washington. Eu despeço-me, Ana Guedes esteve convosco na apresentação. Eu vou voltar para as notícias na nossa segunda meia hora, mas deixo-vos com o Amâncio Miguel.
Aqui em Washington DC, 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, com a realização de Jaime Faria. As notícias com Ana Guedes. Eu sou o Mãe Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Em Moçambique, analistas questionam a concessão de parte do Porto de Nacala por operações do país vizinho Malawi. A transparência em acordos do final do mandato pode não ser observada, dizem. Noutras notícias, comandante do Jihad Islâmico morto em intensos combates na Cisjordânia, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, avistou-se com o presidente da China. Somos a Voz da América e dos nossos estúdios em Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada para as estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também transmitimos em www.voaportugues.com. Pode seguir as nossas notícias no Facebook, no X e no Instagram e também no YouTube, bastando para tal escrever VOA Português no WhatsApp. O nosso canal é o +1 202 251 9466. 13:31:40, momento para convidar a Ana Guedes e as notícias do mundo. Ana.
Tropas israelitas mataram o comandante local do movimento Jihad Islâmico, apoiado pelo Irã, na Cisjordânia e quatro outros militantes, num tiroteio durante um dos maiores ataques neste território ocupado por Israel. Os militares disseram ter morto Mohammad Jaber, conhecido como Abu Suja, chefe de uma rede de combatentes no campo de refugiados adjacente de Nur Sham, durante uma troca de tiros significativa em torno de uma mesquita na cidade de Tul Karm, na qual outros quatro combatentes palestinianos também foram mortos. Quinta-feira, as forças israelitas continuavam a bombardear áreas em toda a faixa de Gaza na sua batalha contra militantes liderados pelo Hamas. Autoridades de saúde palestinianas disseram que os ataques militares israelitas mataram pelo menos 34 pessoas. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, manteve hoje conversações com o presidente chinês Xi Jinping. O conselheiro da Casa Branca encontrou-se com Xi na tarde desta quinta-feira, segundo a mídia estatal, no final de 3 dias de negociações com o ministro das Relações Exteriores Wang Yi e outras autoridades chinesas. Sullivan, o primeiro conselheiro de Segurança Nacional americano a visitar a China desde 2016, enfatizou a importância da estabilidade no tenso estreito de Taiwan, ao reunir-se também com o chefe do exército chinês na sede da Comissão Militar Central em Pequim. A visita de Sullivan ocorre no momento em que a China se envolveu em disputas de segurança com aliados dos Estados Unidos, o Japão e as Filipinas. Um ex-oficial da defesa russo foi detido esta quinta-feira, acusado de fraude, segundo a mídia estatal russa. A detenção marca a mais recente prisão de um alto oficial militar russo. O ex-vice-ministro da defesa, Pavel Popov, foi detido sob suspeita de cometer fraude e pode ser condenado até 10 anos de prisão se for condenado. Popov serviu como vice-ministro da defesa de 2013 até junho de 2024, quando foi demitido por decreto presidencial. A prisão de Popov parece fazer parte de uma repressão mais ampla ao abuso do poder nos escalões superiores das Forças Armadas russas. Autoridades ucranianas relataram hoje uma terceira ronda de ataques de drones russos em 4 dias a Kiev, com as defesas aéreas abatendo cerca de 18 drones. Sheri Popko, chefe da administração militar da cidade, disse no Telegram que nenhum dos drones atingiu os seus alvos. Popko disse que destroços de drones abatidos atingiram edifícios residenciais em 3 distritos de Kiev. O Ministério da Defesa russo informou que abateu 6 drones ucranianos esta quinta-feira. A produção iraniana de urânio altamente enriquecido continua e o país não melhorou a cooperação com o órgão de vigilância nuclear da ONU, indicam relatórios deste organismo, segundo noticia a Reuters. Um tribunal de Hong Kong considerou culpados de sedição dois jornalistas pela sua cobertura de manifestações pró-democracia em 2019. O antigo diretor-chefe do Stand News, Chung Pui Kwen, e antigo editor-chefe interino, Patrick Lam, foram considerados culpados de conspirarem para publicar e reproduzir informação de caráter sedioso. Ambos estão em liberdade sob fiança. No Japão, pelo menos 3 pessoas morreram quando o tufão Shanshan, um dos tufões mais fortes de sempre, atingiu a costa japonesa e despejou chuvas torrenciais nas regiões do sul esta quinta-feira. Pelo menos um desaparecido e as autoridades emitiram avisos de inundações e deslizamentos de terra com risco de vida. O governo de coligação da Alemanha concordou esta quinta-feira em reforçar as políticas de segurança e asilo após um ataque mortal com facas ligado ao grupo militante Estado Islâmico, que alimentou a oposição da extrema-direita e as críticas à abordagem das políticas de migração de Berlim. E, por último, a economia dos Estados Unidos expandiu-se mais do que inicialmente estimado no segundo trimestre deste ano, segundo o Departamento do Comércio, esta quinta-feira.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. E agora falemos da Mpox. O governo de Cabo Verde decidiu hoje declarar a situação de alerta de proteção civil nas ilhas Santiago, Fogo e Brava, a sul do país, devido ao aumento de casos de dengue no país, e vai criar uma força-tarefa para enfrentar a situação. Na frente de prevenção de casos de Mpox, surto presente em meia dúzia de estados africanos e na Suíça, as autoridades da praia criaram uma equipa técnica de intervenção rápida, enquanto as autoridades de saúde da Zambésia, no centro de Moçambique, instalaram um posto de controle sanitário na fronteira com o Malawi. E na Guiné-Bissau, sem meios de diagnóstico, o governo prepara um plano de contingência. Álvaro Lúger Andrade.
Em Bissau, o secretário do Centro Operacional de Emergência em Saúde, Plácido Cardoso, disse que as autoridades sanitárias não têm meios de diagnóstico para detectar casos de Mpox, mas estão a tomar as medidas para reforçar o controle nas fronteiras do país, onde, de momento, não há suspeitas de casos. O plano de contingência também vai fazer um diagnóstico da logística existente no país, nomeadamente dos materiais de proteção adquiridos a quando da pandemia da Covid-19. Em Moçambique, a diretora dos Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Ação Social no distrito de Milange, na província de Zambésia, Claudina Ponda, citada hoje pela Rádio Moçambique, disse que foi instalado um posto de controle da doença na vasta fronteira com Malawi, com técnicos de medicina preventiva, e todas as pessoas que passam pela fronteira devem lavar as mãos. Na segunda-feira, o Ministério da Saúde disse não haver casos positivos de Mpox após análises a 7 casos suspeitos da doença registados entre 14 e 26 de agosto, que deram negativo. O Instituto Nacional da Saúde, por seu lado, disse estar em prontidão laboratorial máxima para fazer testes de casos suspeitos de Mpox. Em Cabo Verde, o governo criou uma equipa técnica de intervenção rápida para orientar medidas de prevenção, preparação e resposta sobre a vigilância epidemiológica da nova variante do vírus Mpox. Na semana passada, a diretora nacional de saúde, Ângela Gomes, garantiu que o país tem capacidade instalada para fazer testes de despistagem de casos suspeitos com vários laboratórios de virologias instalados no âmbito da Covid-19. Entretanto, hoje, a ministra de Estado e ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Janine Leles, disse que o governo decidiu declarar situação de alerta de proteção civil nas ilhas mais a sul do país, Santiago, Fogo e Brava. A situação de alerta visa adotar medidas especiais, multissetoriais e excepcionais que não são normalmente mobilizáveis a nível dos municípios, e a primeira delas é a constituição de uma força-tarefa a nível nacional. O primeiro caso de dengue surgiu em novembro de 2023 e até agora foram confirmados 2.200 casos.
Enquanto isso, vamos a Moçambique. Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. Neste país, analistas questionam a concessão de parte do Porto de Nacala para operações do Malawi, um país vizinho. A transparência em acordos do final de mandato pode não ser observada. Reporta Ramos Miguel.
Analistas políticos consideram controversa a decisão do atual governo moçambicano, já no fim de mandato, de conceder uma parte do porto de Nacala, na província norteña de Nampula, ao Malawi, para erguer um porto seco, havendo quem considere que, tal como aconteceu com as dívidas ocultas, contraídas também no fim do consulado de Armando Yebuza, o presidente Filipinho e sua família pretendem igualmente tirar benefício de um negócio que poderá ter contornos de ilicitude. O Malawi diz que pretende erguer um porto seco no porto de Nacala para acelerar o desembaraço alfandegário de mercadorias e flexibilizar a logística de transporte, sobretudo de combustíveis e fertilizantes, no contexto do aprofundamento das relações com Moçambique. O analista político e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Baltazar Faiere, diz que esta concessão não deve acontecer sem que tenha havido um debate nacional para aferir a sua viabilidade.
É um negócio feito no final de mandato num governo que praticamente está em gestão. Então é algo que tem que ter um maior escrutínio e nesta altura, por exemplo, não há escrutínio nenhum em final de mandato ou o escrutínio é menos rigoroso porque as pessoas estão mais preocupadas com eleições e a Assembleia da República já fechou portas. Então é necessário que se crie uma legislação no sentido de proibir que governos em final de mandato e mais ainda que não vão renovar esse mesmo mandato. Então a legislação tem que proibir que eles façam determinado tipo de negócio em nome do Estado.
A questão que se coloca é saber se, a despeito do que aconteceu com as dívidas ocultas, o presidente Nhusi também não pretenderá fazer o seu último grande negócio enquanto chefe de Estado e de Governo, um negócio que poderá ter contornos de ilicitude para ter ganhos individuais ou privados, interrogou-se aquele analista.
O que existe neste momento é uma dúvida se esse tipo de negócios são negócios de fato para a proteção de interesse público ou para o benefício pessoal. Isto não é só ao nível do executivo, mas mesmo ao nível das assembleias municipais, temos visto que no final de mandato há edis que fazem esse tipo de negócio, que não pagam esses negócios e deixam este encargo para os edis que lhes vão suceder.
Para o analista político Alexandre Chouri, é estranho que este assunto não tenha sido discutido na Assembleia da República.
Uma decisão dessas não deve ser tomada em fim de mandato. Para essas alturas, o governo deve estar apenas a fazer gestão corrente e não continuar a tomar decisões estruturantes. E mais, uma decisão dessas tinha que passar pelo Parlamento. Já está a ser habitual em Moçambique, assunto que mexe com a nossa soberania, não passarem do Parlamento. Antes deste assunto dos malawianos, temos o assunto da vinda dos ruandeses, que também não passou pelo Parlamento.
Por sua vez, o analista político Fernando Lima diz ser necessário contextualizar o barulho à volta deste assunto.
Controvérsia sobre o assunto resulta do momento que estamos a viver, ou seja, a transição entre o presidente Nhusi e uma nova administração e a percepção de que, eventualmente, o presidente Nhusi e a sua família estarão a tentar tirar benefícios económicos de uma eventual concessão e dentro de um clima em que muitas vezes não há a transparência necessária em termos de negócios e economia.
Lima sublinha que o debate sobre o assunto ainda não terminou. Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nhusi disse esta quarta-feira 28 no Malawi, onde esteve em visita, que o governo não vai ceder qualquer espaço territorial moçambicano ao país vizinho, mas apenas um lugar para os malawianos armazenarem as suas mercadorias enquanto estiverem à espera de transporte, porque o comboio não pode levar uma ou duas toneladas de fertilizantes, por exemplo, que foram descarregados no porto de Nacala. Nhusi indicou que o estatuto legal do Porto Seco ainda não está definido, incluindo o tempo de concessão. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Nampula, norte de Moçambique. Na capital desta província, que tem o mesmo nome, cidade de Nampula, alguns cidadãos acreditam que os agentes de Banca Móvel, um serviço de levantamento e transferência de dinheiro por via de telefone celular, podem estar a ser usados para a introdução e circulação no mercado de notas falsas da nova série do Mitical, que foi lançada há 2 meses. Esta é a reportagem da Dina Soalerre.
Tudo deve-se ao fato de, nos últimos dias, ser frequente relatos de pessoas que tenham recebido dinheiro falso no ato de levantamento junto aos agentes, situação que vem levantando questionamentos se os mesmos são também vítimas dos malfeitores ou são parte das quadrilhas de falsificação de dinheiro. Cleontina Marcelo disse que recentemente recebeu de troco de um agente de banca móvel uma nota de 200 meticais falsa. Segundo ela, por pouco não seria detida quando tentava usar o valor.
Há dias atrás fui para um agente, em Mola. Fiz um depósito, recebi troco de 200 meticais. Saí, fui para o mercado. Cheguei ao mercado, o dono do estabelecimento disse para mim que o 200 meticais era falso. Então, ficamos ali em conflitos, não sei o quê. O dono disse que ia me levar à cadeia.
César Cadeado entende que os agentes de transação financeira móvel são uma via fácil para colocar dinheiro falso a circular, uma vez que o grupo movimenta muito dinheiro e não dispõe de qualquer equipamento para detectar a moeda falsificada.
Não tem nenhum aparelho ou não tem nenhum equipamento detentor que possa, sim, detectar a moeda falsa que está nas mãos deles ou que vence nas mãos deles.
Com os olhos e as mãos, o agente de carteira móvel Robson Makwakwa tenta evitar receber dinheiro falso, mas reconhece que são vulneráveis a receber e colocar em circulação estas notas.
Principalmente nós, você não tem como você prestar atenção se a moeda é verdadeira ou não.
O economista Domingos Zaqueu diz que não só os agentes móveis, mas também a sociedade no geral, são vulneráveis a estes falsificadores de dinheiro. E isso é consequência da falta de divulgação pelo governo dos detalhes das notas para que sejam do domínio.
A minha opinião, eu acho que o mesmo Banco Moçambique deve criar mecanismos para primeiro consciencializar ou formar esses agentes econômicos que lidam com essas carteiras móveis, de como lidar com essas moedas, de como identificar quando estamos esperando uma moeda falsa ou uma moeda verdadeira, porque só assim, esse seria um dos primeiros aspectos, só assim que por algum momento poderíamos dar a conhecer eles e eles estariam preparados para em algum momento também ao receber as moedas verificassem antepadamente, antes mesmo de fazer a transição.
Contactamos o Banco de Moçambique para saber o que tem feito com vista a evitar a falsificação do metical, mas não tivemos resposta. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, através do chefe de Departamento de Relações Públicas, Dércio Samuel, reconhece que há casos de falsificação de dinheiro, mas não avança o número de cidadãos detidos este ano em conexão com o crime.
Nós estamos atentos nessas informações, por isso que queremos pedir para quem tiver alguma informação de indivíduo que tem reproduzido essas notas, que aproxime as nossas subunidades policiais, mesmo a estrutura do bairro, porque a estrutura do bairro tem trabalhado com a Polícia da República de Moçambique, que denuncia esses indivíduos.
Introdução da nova série do Metical em junho deste ano, já foram reportadas pela imprensa moçambicana 4 detenções relacionadas à falsificação de dinheiro nas províncias de Nampula e Manica. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina. Cabo Verde vai receber em setembro deste ano a Conferência Global sobre o Engajamento da Diáspora. Clita Vera, representante da Organização Internacional para as Migrações, explica os objetivos da conferência, parte da materialização da chamada Declaração de Dublin.
A Declaração de Dublin é basicamente um plano de ação que estabelece aqui algumas prioridades para que os países possam trabalhar em conjunto. E por isso, desde lá, foi-se também sublinhado de que há uma necessidade de se estabelecer uma aliança global entre os países para que se possam trabalhar juntos, cooperando em matéria de engajamento com as diásporas. E este é um processo, obviamente, será contínuo e também muito consultivo com todas as partes interessadas, sobretudo a nossa diáspora, através das associações que trabalham muito, muito arduamente em matéria de apoiar os seus países de origem nas questões de desenvolvimento sustentável.
E Cabo Verde está numa boa posição para acolher esta cimeira, é um país de pessoas que andam pelo mundo, a diáspora cabo-verdiana é grande. Aliás, diz-se que há, se calhar, mais cabo-verdianos vivendo fora do país do que cabo-verdianos no país. Quais é que têm sido as preocupações, com base no trabalho da Vera, daqueles que vivem fora dos seus países, mas que continuam ligados sempre aos seus países?
Bem, começo por dizer que Cabo Verde tem uma história de imigração de mais de 200 anos. Isto começou, inclusive, com os Estados Unidos. Se tiverem ainda oportunidade, podem visitar o Museu de New Bedford e poderão ver que Cabo Verde está entre os poucos países que começaram a emigrar para os Estados Unidos. E nisto, por isso, há uma estimativa que aponta que a nossa comunidade lá fora já pode estar a rondar 1,5 milhão de pessoas. Por isso também o governo tem em curso o mapeamento da diáspora para exatamente termos números aproximados. Não há expectativa que teremos números concretos, mas esperamos termos números aproximados. Mas sim, a nossa diáspora tem se mostrado uma diáspora muito engajada. Cabo Verde já há vários exemplos de que a nossa diáspora não só é o primeiro filantropo que o país conta, porque nós temos pessoas que, em tempos de crise, em tempos de desastres, como nós já vimos no passado com as erupções vulcânicas, com também a questão das inundações que nós temos aqui há poucos anos atrás, e isto nós percebemos que o primeiro que socorre as famílias é a nossa diáspora, não é? Mas também nós vimos que as nossas associações, que são inúmeras, são várias, têm trabalhado arduamente nos últimos, em todos esses anos, na procura de um Cabo Verde melhor, basicamente. Não é? Nós temos associações que trabalham na área da saúde, na área da educação, na área social, na área do empreendedorismo, na área da reintegração. Temos vários exemplos aqui em Cabo Verde. Sim, está bem posicionado, pois mesmo o governo de Cabo Verde tem trabalhado, não só este como os anteriores, mas este ainda com mais força, com mais entusiasmo, tem conseguido ainda dar passos maiores em relação a criar condições para que a nossa diáspora possa efetivamente contribuir para que este país progressa.
Era Kelita Vera, que é representante da Organização Internacional para as Migrações em Cabo Verde. A imigração é uma das principais questões para os eleitores norte-americanos em novembro, quando decidirem quem ocupará a Casa Branca. A diferença de política entre os dois candidatos presidenciais é gritante. A correspondente sénior da Voz da América, aqui em Washington, Carolina Pursuit, começa a nossa reportagem numa paragem poeirenta no deserto do Arizona.
Esta era uma cidade mineira de ouro, a mais rica do estado do Arizona na altura.
Hoje, cidade fantasma. Patty Burris vive aqui com Biano, o burro de 38 anos.
Ai, Biano, vamos!
Burris diz que está farta dos imigrantes sem documentos que atravessam sorrateiramente o seu território a partir da fronteira mexicana. O ex-presidente Donald Trump tem o seu voto.
He's gonna deport them.
Ele vai deportá-los. Sim, sou a favor disso. Absolutamente, tirá-los daqui e ele pode fazê-lo. Ele sabe como. Ele sabe como fazer.
Enquanto presidente, Donald Trump ordenou a construção de um muro de 740 quilômetros na fronteira sudoeste dos Estados Unidos. Esta é a parte do Arizona. No seu primeiro dia no cargo, Joe Biden suspendeu as obras.
Podíamos tê-lo concluído em 3 semanas.
Donald Trump regressou ao muro na fronteira do Arizona na passada quinta-feira, embora o jornal The Washington Post tenha escrito que a secção que visitou foi construída antes dele se tornar presidente.
Nunca houve uma fronteira como esta em todo o mundo que tenha vazado como esta fronteira. Todos aqueles milhões e milhões de criminosos que passam por aqui.
Os eleitores democratas na sua convenção dizem que o seu partido é mais tolerante.
Imigrantes, nós pertencemos, os vizinhos, nós cuidamos uns dos outros. É mesmo disso que se trata.
Se for eleita, a vice-presidente Kamala Harris promete um caminho para a cidadania e o regresso de um projeto de lei bipartidário sobre imigração que morreu no Congresso.
The Border Patrol endorsed it. A patrulha da fronteira apoiou-o, mas Donald Trump acredita que um acordo sobre a fronteira prejudicaria a sua campanha.
De volta à cidade fantasma.
Não acredita em uma palavra no que ela diz. Onde é que ela esteve nos últimos 4 anos?
Já ninguém passa muito pela velha cidade deserta. Burris diz que gostaria de voltar no tempo em que via mais turistas do que imigrantes.
Em conversa com a Voz da América, especialistas das Nações Unidas dizem que os grupos terroristas em África estão a aumentar a utilização de drones para levar a cabo operações que antes só eram possíveis aos Estados-nação. A partir da Somália, a nossa reportagem.
As imagens de drones que a Voz da América não conseguiu verificar de forma independente pretendem mostrar o ataque do Al-Shabaab a um aeroporto do Quênia em 2021, bem como a utilização de drones pelos grupos armados JNIM e ISWAP para coordenar ataques no Mali e na Nigéria. De acordo com os peritos da ONU, os grupos terroristas em África ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico estão a utilizar cada vez mais drones de consumo para levar a cabo as operações. Numa entrevista com a Voz da América, Bárbara Moraes Figueiredo, que foi autora de um recente relatório nessa tendência, feito pelo Instituto de Investigação de Desarmamento da ONU, diz que isto dá aos grupos terroristas uma melhor capacidade de vigilância e maior poder.
A capacidade aerotransportada permite-lhes ter uma melhor visão do espaço de batalha e dos seus ambientes operacionais. Proporciona-lhes também uma nova forma de recolher informações e, à sua maneira, de planear e coordenar ataques, por vezes com maior mortalidade e precisão.
Os peritos salientam que as forças armadas que lutam contra as insurreições e que enfrentam pela primeira vez ameaças terroristas a partir do ar estão em desvantagem. Karen Allen, consultora sénior de investigação no Instituto de Estudos de Segurança, escreveu extensivamente sobre o tema da utilização de drones por grupos terroristas.
It conveys a significant psychological advantage to armed groups who, in the past,
transmite uma vantagem psicológica significativa aos grupos armados que no passado podiam estar em desvantagem em relação aos exércitos regulares. Portanto, nivelou o campo de jogo, se quisermos, entre as forças regulares e as forças irregulares.
Regular forces and irregular forces.
Embora não se saiba exatamente quantos incidentes de utilização de drones por grupos terroristas se verificaram em África, foram registados casos na Somália, na República Democrática do Congo, na Nigéria e em Moçambique. Figueiredo diz que a parte central da região do Sahel tem suportado o peso da nova tendência que se espalhou do Estado Islâmico e da Al-Qaeda no Iraque e na Síria para os seus afiliados em África. Ellen acrescenta que a utilização de drones por grupos terroristas é difícil de travar, uma vez que é fácil comprar drones para uso civil através da internet.
Penso que é realmente difícil conseguir impedir a utilização de uma tecnologia que é de dupla utilização. Pensamos num telemóvel. Um telemóvel pode ser utilizado na maior parte do tempo para comunicar e ter uma finalidade completamente benigna, mas também pode ser utilizado para acionar um fio de disparo e provocar a explosão de um IED.
But it can also be used to trigger a tripwire and to cause an IED to explode.
Ela acrescenta que as nações africanas precisam de investir em sistemas anti-drone. Isto pode incluir tecnologia que bloqueia sinais de rádio, desativando os drones e até mesmo lasers anti-drone.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias, marcando também o ponto final a esta segunda parte e última da emissão vespertina da Voz da América. Foi destaque nas notícias do mundo: comandante do Jihad Islâmico morto em intensos combates na Cisjordânia e conselheiro de segurança nacional aqui dos Estados Unidos avistou-se com o presidente da China. Noutras notícias, tropas do Israel, aliás, como disse, mataram na Cisjordânia 4 militantes num tiroteio durante os maiores ataques nesse território. Outras notícias em destaque em www.voaportugues.com. Recomendamos que continue com a Voz da América. A realização desta emissão foi de Jaime Faria. Eu sou Amancio Miguel. Amanhã voltaremos. Amanhã é sexta-feira, continuação de uma ótima quinta-feira. E muito boa noite.